faz a dança do peru. Gulu, 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 gulu. Com essa fantástica letra, estamos começando o primeiro episódio do podcast A Mais Baixa Velocidade. Eu sou Francisco Kubica, ex-comentarista de Corrida de Galo aqui da minha região, um dos mais famosos, e ao meu lado, o ilustríssimo, conhecidíssimo, Antônio Leclerc.
Boa tarde, caro Kubica. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui ao seu lado para gravar esse podcast aqui sobre essa corrida que foi a mais atípica da temporada, sem dúvidas.
Foi uma corrida realmente de várias surpresas. Eu não esperava uma corrida tão boa. Na hora que eu vi duas Mercedes contornando a primeira curva, eu já quis desligar a TV.
Não, sem dúvida, já queria agredir a televisão porque difícil.
Vale
toda corrida
aqui,
é isso.
Pessoal, que nosso companheiro aqui, Antônio Leclerc, é um 3 vezes campeão de corrida de carro de mão e está aqui com a gente. Agora vamos falar sobre o treino classificatório, Antônio. Qual era a sua previsão, o que você esperava?
Né? A Ferrari, no mínimo, tinha que fazer a pole e o segundo lugar. Mas, para poder desgraçar a mente do torcedor, arrumaram um jeito de quebrar o carro logo no Q1.
Não, mas eu tenho que avisar aqui que meu coração acordei pensando que um dia seria diferente. Que a Ferrari foi favorita durante o FP1, FP2 e FP3. Eu disse, não. Como assim? A Ferrari não tem como, não vai entregar para sua rival. Aí na hora que eu vi que Vettel abandonou logo no Q1, eu fiquei até mais tranquilo.
É, mostraram que vão manter a tradição de arrumar um jeito e dar a pole para Mercedes, né?
E logo uma pista que tem um patrocínio da própria Mercedes. Mercedes-Benz e o resto do circuito, do nome do circuito lá, que eu não faço ideia.
É complicado falar, ninguém aqui é fluente em alemão.
É isso mesmo, nem em português nós somos fluentes, imagina em alemão.
Mas aí muito triste, né? Vettel em casa, já fez merda ano passado, entregou o campeonato ali, e esse ano nem poder entrar na pista entrou na classificação.
Esse ano ele ainda com aquele trauma, a Ferrari decidiu quebrar logo o carro dele pra ele nem pensar em bater naquela curva.
Exato, que imagina, sobrar pros engenheiros consertar o carro do sábado pro domingo.
Aí é um negócio de louco. Mas vamos botar aqui imagens do treino classificatório. Opa, a produção acabou de me informar aqui que não temos imagens porque estamos em um podcast. E se você quiser ver imagem, você abre o seu YouTube ou Google e pesquisa. Vamos lá, Q1. Um Vettel em último. O que me causou surpresa, que mesmo com o carro quebrado, eu achei que ele andaria mais rápido que as Williams.
Minha opinião é que se a equipe tivesse empurrado o carro pela pista, tinha andado mais rápido que a Williams.
Os mecânicos com toda aquela forma deles, empurrava ali, tem uma descidinha ali, acabou. Já fazia um tempo melhor e andaria na frente de Kubica e Lúcio.
Isso aí sem dúvidas.
E o pior, Antônio, que eu estava no supermercado quando começou o treino. E comecei a sentir um cheiro meio estranho no ar, disse, alguma coisa deve ter acontecido. Na hora que eu vi, olhei o meu celular, né? Estava na fila gigante. Olhei, Vettel abandonou. Aí eu percebi que o cheiro ruim era só do cabo na minha frente, que não tinha passado o leite de rosa. E a Ferrari estava fazendo tudo o que eu havia previsto.
A expectativa era que eles errassem no Q3, né? Deixasse o piloto dar uma volta só e chamasse, igual a Mônaco, mas não. Resolveram quebrar o carro logo no Q1, que é pra evitar correr risco.
Ah, não dá nem aquela expectativa dos fãs de, vai entrar. Não vai. Vai ficar aí mesmo e acabou. Agora temos também surpresas no Q1, mesmo sendo uma McLaren, que já deveria estar bem acostumada a isso. Norris ficou no Q1 e ainda atrapalhou Albon.
Eu acho que Norris lembrou que Albon também é da nova geração e ninguém da nova geração pode ser melhor que ele. Então ele tirou Albon logo, que é pra ele ficar na frente.
Ele eliminou logo a concorrência. De uma maneira que eu nunca havia visto antes. Ele só parou o carro ali e pronto. Albon ficou revoltado que vinha numa realmente boa volta.
Exato, e quem se beneficiou disso foi Stroll, né? Que não tem capacidade pra passar pro Q2, mas passou.
E Stroll vai ser realmente um cara que vamos falar ainda mais por aqui, viu?
Não, sem dúvida. Esse final de semana totalmente atípico.
Esse final de semana foi incrível. Não tenho nem palavras pra descrever como foi essa corrida.
Deu orgulho ao pai dele.
Aí temos também uma equipe satélite da Ferrari que, contrariando a equipe principal, estava até andando bem. No Q1 voou com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.
Sinceramente, eu não consigo entender o que é que Raikkonen faz, porque esse carro não tem potencial e ele tira tempo.
Até porque o companheiro dele é Giovinazzi, né? Se o carro tivesse potencial, eu quitaria da Fórmula 1. Diria não.
Exato, e mantendo a tradição da Alfa Romeo, né? Um piloto andando muito bem e o outro difícil.
O outro só para completar o grid mesmo, não pode ter só um piloto, tem que colocar alguém. Eu colocaria um mecânico mesmo, que já tava ali habituado.
E nem tem que pagar dois salários, né?
É, já pagava só um mesmo e acabou. Aí vamos para o Q2, que a surpresa, e não tão surpresa, foi Ricardo ficando mais uma vez.
Ele mudou de equipe para ver se melhorava, mas não tá melhorando não.
Eu tenho até um certo receio de falar o nome dele aqui, porque vai que a zica seja contagiosa.
Exato, quando vê, quebra o celular de todo mundo. Acabou o programa.
Nunca, não gosto nem de falar o nome dele. Tenho que falar aqui também que Giovinazzi foi eliminado por uma Racing Point por 10 décimos de segundo. Eu fiquei aqui totalmente extasiado que vi uma Racing Point e que não era o Stroll, era Pérez. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque se fosse Stroll, já não dava.
Não, se fosse Stroll, nem ligava minha TV no domingo, porque tava... A gente já tinha acabado o mundo e isso era um universo paralelo.
E ainda tínhamos uma Ferrari no Q2. Leclerc fez o segundo melhor tempo, se não me engano, no Q2, só atrás de Hamilton.
Exato, e um bom tempo, mas a Ferrari manteve a tradição no Q3.
E Kimi Raikkonen voou também nesse Q2. Garantiu sua passagem para o Q3 de uma forma sensacional. E Grosjean não bateu, não abandonou e passou para o Q3.
Contrariando toda a lógica, porque a função de Grosjean na Fórmula 1 é clara, é tirar alguém da pista junto com ele.
Ou senão ele se tira ali sozinho só para aparecer.
Exato, para depois estar dizendo que precisa de psicólogo, que tem muita pressão em cima dele.
É, pressão em cima dele é isso aí mesmo. Pressão já tem no contrato dele, tem que bater. Por isso que ele fica tão aflito quando não bate.
Faz medo de demitirem ele, né?
Aí o Q3 aqui, a Ferrari me deixou ainda mais tranquilo quando eu vi o carro de Leclerc sem pneu e ele saindo da pista.
Aí acabou, a esperança do torcedor da Ferrari foi pro saco.
E mostra que
o FP1...
que vivemos uma realidade totalmente paralela a Lewis Hamilton. Eu carinhosamente chamei aqui de Hamilton Verso. Porque é incrível o quanto a sorte desse homem é gigante.
Não, sem dúvida, né? Tudo dá certo pra ele. Verstappen teve problema no carro, só voltou pra pista faltando 3 minutos pra acabar, pra ele garantir a pole.
Já foi tudo acordado aí, eu acho que a Mercedes pagou a Red Bull pra dizer, olha, tem um probleminha aí pra Hamilton ainda conseguir sua pole. E Bottas, não cumprindo o acordo, conseguiu ficar atrás ainda.
É, exato. Bota só difícil a situação dele.
Mas o mais inacreditável foi Gasly em quarto.
Totalmente atípico também. Gasly que vem num péssimo ano na Red Bull, acostumado a correr de STR, quando pegou um carro melhor, não sabe o que fazer.
Gasly que anda de STR na Red Bull.
Exato, ele criou um novo modelo dentro da própria equipe.
É uma coisa de louco. Nunca vou entender o que é que Gasly tá fazendo aí. Igual o Giovinazzi. O Giovinazzi também tá só voando. Foi só pra completar o grid mesmo e acabou.
Não, e até porque eu acho que a maioria dos pontos que a Red Bull tem são de Verstappen mesmo.
Agora, saindo do sábado, vamos entrar no domingo. No domingo eu já acordei e vi que a corrida que teria antes da Fórmula 1 já foi... Teve bandeira vermelha por causa da chuva. Fiquei, vixe, a FIA não vai deixar os pilotos nem correr.
Que é pra garantir a vitória da Mercedes, né?
Ah, exatamente. Quando eu vi 4 voltas de safety car, já pensei aqui, ó. Safety car da Mercedes. Vamos botar ali o piloto do safety car em primeiro, ali no pódio. Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro. Mas como nossa equipe é muito competente e descobriu todo o plano da FIA, eles decidiram fazer a largada parada e a corrida deu no que deu.
Exato, era até melhor não ter feito corrida nenhuma, ter deixado o safety car dar 67 voltas e acabar, porque depois de tudo que aconteceu esse final de semana, não sei se foi saudável.
Assim já garantia aquele happy hour da Mercedes logo após o GP e garantiria a festa na Alemanha por 3 dias consecutivos.
Exato, porque o alemão gosta de cerveja e só precisa arrumar um motivo para beber.
E arranjou muito, teve batida de Hamilton, batida de Bottas. Mas a gente queria a festa.
É. Exato. E tem aquela comunidade holandês lá, que pelo que eu fiquei sabendo é tudo parente de Verstappen. Ou seja, ninguém trabalha. Iam ficar na Alemanha comemorando.
Verstappen é aqui, traga em primeira mão informação, o Neymar da Fórmula 1. Que é, dá dinheiro para todos os parceiros, passos, toys. Por isso que eles estão lá todo GP.
Exato, se você for olhar as imagens das mesmas pessoas, todo GP.
É a mesma cara, a mesma camisa, nem toma banho.
É, até porque o europeu não gosta de tomar banho, né?
Faz um frio do caralho também. Banho pra quê, né?
Não julgo. Exato.
A largada parada, eu já estava esperando uns 3 strikes. Que tinha Grosjean, Stroll e Magnussen na chuva.
E ainda podia esperar alguma coisa de Vettel que tava largando do fundo e podia estragar a corrida.
E Vettel do jeito que gosta realmente de frear em cima de um carro, girar e jogar alguém pra fora, tava logo atrás das Williams. Pensei, pronto, acabou a corrida pra Vettel e pras duas Williams.
Exato, e aí nem ia dar tempo de testar as atualizações da Williams, né?
É, a atualização da Williams que foi desatualização, porque o carro andou pior.
É, eu acho que esse é o objetivo, é piorar o carro pra não dar esperança à equipe, pra ver se faz alguma coisa, feito o que aconteceu, pelo menos pontuaram, né?
Sempre disseram que a esperança é a última que morre, mas na William foi a primeira, que o resto nunca nem existiu.
Exato.
Aí logo na primeira volta a largada foi muito limpa, mas Verstappen largou mal para um caralho, como sempre. Como sempre não, o penúltimo GP ele largou mal demais e ganhou a corrida.
É, mas aí foi um GP totalmente atípico também, né? Ele do nada baixou o espírito nele, ele saiu correndo, passando todo mundo. Quando a gente foi ver, ele já era primeiro.
Ligou o Fórmula 1 no modo fácil e passou todo mundo, geral.
É, exato.
A largada...
Não tinha nem sentido aquilo dele.
A largada foi limpa, mas Pérez logo... Na primeira volta decidiu rodar. Simplesmente rodou, sozinho. Tentando roubar a vaga de Vettel na Ferrari, mas acho que isso não será possível.
Não, a Vettel tem mais experiência nessa característica aí de rodar. A rodada de Pérez não foi tão boa, tanto que o safety car nem durou tanto, ele podia ter tido mais categoria e rodado num ponto mais crítico da corrida, né?
Ele deu só uns 180 graus ali e bateu logo do lado do muro, né? Eu também esperaria o final pra dar aquela rodadinha, pra dar aquela emoção, pelo menos... Levaria as câmeras até mim.
Exato, ele rodou no começo, ninguém nem lembrou dele no final da corrida. É,
exatamente, quem foi Pérez? Rodou na primeira volta de uma corrida que parecia que tinha 90.
Não, foi uma corrida muito longa, mais de 2 horas de GP.
Safety car trabalhou muito. Acho que pra mim foi o destaque da corrida, o piloto do safety car. Não errou, não rodou e não bateu.
Mostrou que ele tem a habilidade para pilotar um Fórmula 1. Quem sabe aí no lugar de Grosjean ou de Magnussen.
É, exatamente. Vamos ficar aqui de olho no mercado de pilotos. Que o piloto do safety car da Alemanha realmente pode ter garantido um lugar aí. Num Williams, numa Racing Point ou até no canto de Gasly mesmo. Na RBR.
Até porque um piloto de Fórmula 4 tem capacidade de fazer o que Gasly faz.
É, e vamos concordar com isso aí mesmo. Teve muito pit stop nessa corrida, nunca vi tanto pit stop na minha vida. Lembrei daquela cena de Karate Kid com o Will Smith, com o filho de Will Smith, o Jaden Smith, um abração para Jaden Smith. Aquele que é ele e Jack Chan, que bota casaco, tira casaco. Só tava vendo, troca pneu, tira pneu, coloca pneu, tira pneu, coloca pneu. Mas rapaz, foi uma verdadeira loucura.
Eu acho que os mecânicos vão pedir aumento esse final, depois desse final de semana.
Devem estar com os dedos tudo engiado de ter pegado chuva e com as câimbras muito grandes, porque trabalharam quem nunca havia trabalhado.
E nessa nova Fórmula 1, que geralmente só tem um pit stop, foi um exagero de pit stop.
Tô vendo, eu, pelo esse número de pit stop, eu acho que nas próximas corridas nem pit stop vão ter, que os mecânicos vão se recusar.
Exato, vai ter que largar todo mundo de pneu duro e passar a corrida inteira com o mesmo pneu.
Exatamente, só rodando lá, os mecânicos eu acho que nem vão ficar na arquibancada mesmo. Mas teve uma...
É pra dar uma folga.
Teve uma rodada de pit stop que foi tão louca, mas tão louca, quando eu vi, Stroll tava na liderança, o nosso canadense voador.
Não, e sem dúvidas, quando eu vi Stroll na liderança, eu ia desligar a televisão. Isso não pode ser normal, não.
Se eu tivesse na sala da FIA, eu acabaria dar logo bandeira vermelha, dizia que já tinha visto todas as atrocidades do planeta, mas aquilo ali era totalmente inaceitável.
E Stroll numa Racing Point, no primeiro lugar, e Kvyat no STR no segundo. Oh, que mundo é esse?
Olha aí, pronto, o Torpedo tava na hora de atacar, eu já vi ele... matando o Stroll.
Ia jogar os dois carros pra fora da pista. E aí ia ter que dar bandeira vermelha.
E ajudar seu companheiro de equipe, Verstappen, que ele quer a vaguinha dele na IBR. Então já está chamando até de companheiro.
É, depois desse segundo lugar dele aí, de Gasly, que basicamente não faz nada, tá quase garantido já a vaga dele.
Mas essa corrida tava tão louca, cada volta tava com a sequência da... acontecimento, mas tão absurdo que eu tive que ligar aqui a Netflix para ver se não estava assistindo aquela série alemã, Escuro, que para quem sabe falar inglês aí, Dark. Mas eu não entendo por que o nome da série é inglês e a série é alemã.
É porque tudo é inglês hoje em dia. É o mercado do filme.
O inglês está dominando tudo. Você chega na Alemanha, o pessoal não fala mais nem alemão, fala inglês.
Exato, tá errado isso aí. Tem que ser feito chinês. Chinês só fala mandarim, pronto.
Agora a gente tem que falar da curva 17 ali, que era a curva da arrancada que fez muitas vítimas nessa corrida.
A primeira vítima foi o menino Sainz.
Sainz ali que não tava
que fazendo conseguiu nada. Voltar pra pista.
Não tava fazendo nada na corrida e só quis fazer uma rodinha lá e sair numa vitória.
Não, e exato, e foi pra chamar a atenção das câmeras, né? Ninguém tava ligando pra ele, Norris já tinha abandonado.
Aí Leclerc, que fez uma homenagem muito boa e muito parecida ao que o Vettel fez no ano passado. Foi praticamente a mesma imagem, só mudou a curva. Aqui Vettel foi na curva 14 ou 15 e Leclerc parou na 17.
E parou embaixo da torcida de Verstappen, que é pra dar um motivo pra eles comemorarem.
O motivo, a torcida ali, eu vi a torcida invadindo já, praticamente. Pegando o carro dele e dizendo, olha, aqui é Verstappen.
Exato, e ele ficou nervoso, tentou acelerar e esqueceu que o carro não sai da brita.
Huckenberg também, mas Huckenberg bateu naquela curva, foi?
Foi. Ele se perdeu também na curva, porque tava perigando ele ganhar o pódio, e Huckenberg não pode fazer pódio, isso aí não existe.
Deve ter no contrato aí dele, ele... ó. Entre as três primeiras posições, você não pode ficar.
É, porque não é possível, um piloto que já tá há anos aí na Fórmula 1, nunca fez um pódio, não vai ser, não ia ser domingo que ele ia mudar essa história, né?
Ele tem que manter a piada viva, a Funk é isso, a Funk é a piada para sempre. Para colocar no documentário da Netflix, um piloto sem pódio.
Exato, e me lembra muito bem esse negócio do documentário da Netflix, quando as crianças perguntam, você venceu quantas corridas? Bateu uma cara de bad nele, que eu achei que ele ia chorar ali mesmo.
Ah, eu choraria ali bonito. Mas agora falando de Hamilton aqui, que aconteceu o inacontecível, inventei até uma palavra aqui, tomou a punição da FIA.
É que a FIA achou que ele era Vettel.
Eu olhei logo, achei que ele estava num carrinho vermelho, mas não estava. Por isso, causou ainda mais estranhamento da minha pessoa. Hamilton tomando uma punição.
E outra, né, se você for olhar, a Fórmula 1 publicou que o engenheiro dele avisou uns segundos antes dele bater que ele tinha que diminuir no setor 3, ele foi lá e conseguiu bater.
Ele foi lá e diminuiu mais do que o esperado pelo engenheiro. Diminuiu até muito mais.
É. Aí ele foi para a caixa de brita e destruiu a asa da
E
frente.
protagonizou aquele pit stop ridículo que você tinha as informações. Passe aí pra gente.
Um pit stop de 57 segundos. Como é que isso é possível? Foi um desespero total. Era pneu para um lado, pneu para o outro. Ninguém esqueceu que tinha que trocar a asa. Os mecânicos ficaram doidos.
Ali foi uma verdadeira festa. Parecia que estava no box da Ferrari.
Exato, meu medo era o próprio Hamilton descer do carro para ajudar.
Tinha que trocar um pneu ali meio enroscado. O Hamilton ia ter que descer para tirar.
Sem dúvidas, e ficaram 17 segundos só para pegar a asa. Se tava batida a asa, era só trocar a asa logo.
Quem pega uma marreta e quebra logo. Aí troca.
Era. É, na minha opinião, era melhor ele ter abandonado ali e pelo menos economizava motor.
Ah, agora temos que falar aqui de Vettel. A gente falou aqui, né, dos erros dele, mas o que ele pilotou o domingo foi um absurdo.
É, exato. O cara sai de 20º e termina em segundo, merecia um prêmio.
Contou com um fator sorte, chuva, milhões de safety car. Contou que a FIA confundiu ele com o Hamilton e não aplicou nenhuma punição ao piloto Alonso e conseguiu um segundo lugar nas últimas voltas.
Exato, e eu acho que ele ficou nervoso. Quando ele viu que na frente dele tava Sainz, Kvyat e Stroll, ele disse: hoje sim.
Ele deve ter lembrado de Kvyat, não, e aquele ali eu vou deixar porque torpedo pode estar direcionado a mim de novo.
Exato, e sem falar que tinha nascido a filha de Kvyat, ele tinha que ganhar um pódio, né? Pelo menos fazer uma
Tinha
homenagem.
que ter pelo menos uma homenagem à grandíssima Kelly. E acabou realmente acontecendo. Eu pensei que Stroll ia tirar essa única oportunidade que o Kvyat ia ter, única, mas não tirou.
Stroll foi passivo, foi calmo, não foi Stroll. Eu até acho que um espírito possuiu ele esse domingo.
Realmente, Stroll não foi pra cima, não bateu, o que pelo menos é do calibre dele, tirar pelo menos uma asinha quebrada numa disputa ou um pneuzinho furado.
É a característica dele. Se não der para passar, vai estragar a corrida do cara.
Aí tivemos Verstappen em primeiro, Kvyat em segundo, ou não, Vettel em segundo e Kvyat. Fiquei tão emocionado que até troquei aqui Kvyat em Vettel, mas Kvyat ficou em terceiro. E tivemos o grandíssimo Stroll em quarto, que perigou ganhar uma corrida.
Exato, e imagina só ele ganhando a corrida. Que
Se
perigo.
ele ganhasse aquela corrida, aí o pai dele ia comprar a Fórmula 1 e ia fazer ganhar todos.
É exato, perigo o pai dele agora, depois desse resultado dele, querer botar ele numa equipe melhor, querer comprar uma Ferrari, quem sabe uma Mercedes, pra dar um carro desse a ele.
Aí a corrida acabou assim, tivemos Hamilton em 11º, as Williams com seu melhor resultado, 12º para Kubica e 13º para Russell. Ainda tivemos Gasly que abandonou, mas no negócio da FIA aqui apareceu como se tivesse tomado 3 voltas.
É, eu acho que ele tentou não abandonar para ver se fazia algum tempo e terminou que não conseguiu
Eu
nada.
queria ressaltar aqui que nem a Williams tomou 3 voltas.
Não, e a Williams terminou na mesma volta do todo mundo, né?
A Williams, por incrível que pareça, terminou na mesma volta dos líderes.
Exato, foi a primeira corrida que a gente não viu as Williams porque elas não tomaram volta e a gente só vê a Williams quando ela toma volta.
Só vê quando passa por um fotógrafo ali, o piloto dá um acenozinho com a mão para fazer a festa para a torcida. E a festa para os fotógrafos.
É. Exato, a Williams é aquele carro que o piloto não tá nem aí, ele vai só andar e um dia ele termina.
É, o famoso pagou para ter uma exibição Como é assim? Tem um carro de Fórmula 1 na pista. Só que a corrida acabou na pista, mas não acabou nos bastidores. A FIA viu que não tinha punido uma Ferrarizinha sequer. E como não contaram nada no carro de Vettel, partiram para sua equipe satélite, a Alfa Romeo.
Exato, e tiraram a alegria de Raikkonen e de Giovinazzi, que andou bem.
Giovinazzi, você tem que ninguém sabe o que Giovinazzi tá fazendo, é que ninguém lembrou que ele terminou em décimo.
Exato, ninguém nem lembrava que ele tava na corrida.
Aí a FIA arranjou uma punição, não sei de onde, que até hoje eu não consigo nem explicar.
Nem eles mesmos conseguem explicar.
Tirou 30 segundos dos dois carros da Alfa. Hamilton, no seu Hamilton verso, que é o que a gente vive, foi parar nono. E, por incrível que pareça, para a alegria geral da nação, o melhor piloto do grid, o Deus sem braço, Kubica terminou em décimo.
E fez ponto para o Williams. A Williams perdeu o cabaço dela na Fórmula 1.
Marcando assim seu primeiro ponto na temporada e provavelmente o único.
É muito provavelmente o único e talvez a única corrida que eles vão terminar na mesma volta que todo mundo.
Tem esse fato aí também. Foi uma corrida de vitórias. Primeiro que terminaram na mesma volta dos líderes e ainda conseguiram um ponto. Essa foi a corrida.
Vai ser...
Vamos agora para o destaque da corrida. Para você, quem foi o destaque da corrida? Ou o que foi o
primeiro?
Ou que foi o destaque, né?
Eu quero destacar a habilidade do piloto do carro do safety car, que diferente de muitos pilotos aí que ganham salários milionários, não bateu.
Não rodou, não fez nada.
Exato, dirigindo aquele carro da Mercedes. E depois eu quero destacar a pilotagem de Vettel, que ganhou 18 posições durante o Grande Prêmio, numa corrida totalmente atípica, diferente de tudo que a gente viu esse ano de Vettel. Inclusive, ele bateu esse ano já em Verstappen, então tá num péssimo momento, mas conseguiu fazer esse segundo lugar aí.
Eu vou destacar aqui a chuva. Realmente foi um fator incrível para essa corrida. Acho que o São Pedro mandou muito bem. Então o meu prêmio aqui no destaque da corrida vai para ele. Também temos os mecânicos da Racing Point, que conseguiram colocar Stroll na primeira colocação. O estrategista realmente não é da Ferrari e acertou numa estratégia estupenda.
Exato, e mesmo assim, ele tendo perdido posição, ele terminou em quarto. Em que universo a gente ia imaginar que Stroll ia fazer uma quarta colocação?
Foi realmente uma corrida de louco. E agora vamos para o nosso segundo prêmio, que é piloto do dia. Quem você acha que foi o piloto do dia?
Sem dúvida, o piloto do dia foi Vettel. Totalmente merecido. Guiou muito. Eu vi a Fórmula 1 destacando Verstappen, errado, porque Verstappen não teve dificuldade nenhuma. Já Vettel teve que passar por um monte de maluco, dentre eles Grosjean, que corria o risco de botar Vettel para fora da pista. Qualquer piloto que passa por esse risco de ter que ultrapassar Grosjean merece o prêmio piloto do dia.
Eu também quero destacar o alemão rodador. Não rodou nenhuma vez, isso me deixou espantadíssimo, não freou em cima de nenhum carro, já que não tinha Verstappen na sua frente para ele frear em cima, e saiu de P20 para segundo, superando aquele trauma daquela batida dele no ano passado.
Exato, a batida que custou o campeonato para ele, né?
Esse ano, como não tem campeonato, então não ia custar nada a batidinha dele.
Exato, ele podia muito bem ter batido para fazer a alegria da torcida, que ele não ia perder nada, porque não tem mais nada para ganhar mesmo.
É, exatamente, e Bottas, que poderia encostar, resolveu ajudar seu companheiro, como sempre fez, e bateu.
Exato, e batida de Bottas totalmente atípica. Você olhando o replay, ele coloca os dois pneus na faixa d'água e o carro roda.
Ali foi só
Mostrando.
pra dizer, olha, Renato, a liderança é sua e eu não quero não.
Exato, e ele deixou Verstappen e Vettel agora ficarem a menos de 20 pontos dele. Quer dizer, Verstappen a menos de 20, Vettel a quase 40 pontos. Periga ele perder esse segundo lugar aí.
Ele gosta de uma emoção diferente do seu companheiro de equipe, Hamilton, que gosta de tudo bem resolvido.
E Hamilton gosta de botar problema, né? Esse final de semana ele não teve nenhum problema, porque é um banco que tá solto, é um pneu que tá desgastado, que é pra ele fazer discurso motivacional no final da
É um
prova.
cisco que caiu no olho e tava dificultando, ele tinha que piscar na hora da pilotagem. E é isso.
Esse final de semana ele não pôde inventar porque teve aquele pit stop totalmente desastroso, cosplay da Ferrari.
Tem que contratar um coach depois daquele pit stop, ficou todo mundo muito abalado.
Exato, tem que chamar aí um coach e um psicólogo para ver se eles conseguem se recuperar para o GP da Hungria.
Só não pode ser o psicólogo do Grosjean, que realmente não deu certo.
É, sem dúvida, Grosjean começou uma péssima temporada 2018 e começou uma péssima temporada 2019. Não tá funcionando.
É isso, terminamos o nosso queridíssimo primeiro episódio do podcast A Mais Baixa Velocidade. Gostaria de agradecer a companhia do nosso querido Antônio Lê com o Crack.
É uma honra estar aqui. Espero ser convidado para o próximo programa, para a gente poder falar que é a verdade que não é dita pela Rede Globo.
Nossa equipe competentíssima realmente busca informações que nem a Rede Globo tem. E você já está aqui, a nossa grata é eu e você. Não tem esse negócio de convite, não.
Fico agradecido, então vou me intrometer no próximo programa, sem dúvidas, porque a gente vai ter aí um GP da Hungria nessa semana também.
E um GP da Hungria que não promete nada.
Exato, como todo GP, a gente já espera é Mercedes andando na frente, Ferrari fazendo merda e Verstappen indo bem.
É isso, gostaria de agradecer a você, caro guerreiro que escutou a gente até o final. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos quando e onde você vai estar escutando isso. A gente está escutando aqui porque a gente está falando, então a gente tem que escutar para fazer uma bela pós, uma bela edição. E aí, no próximo GP, o nosso episódio já sairá no Spotify e sairá numa segunda-feira à noite. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, @maisbaixa e @WilliamGpre. E no futuro, daqui a 2 dias, estaremos no Spotify e no iTunes. Não temos nenhuma data para entrarmos ainda, mas estaremos lá também. Valeu vocês, muito,
É isso.
muito obrigado. Até a próxima.
Muito obrigado, tchau.